passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Gente querida do meu coração, muito boa noite e a paz do Senhor. Neste momento, damos início a mais um culto da nossa Igreja Cristo em Casa e é uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui conosco. Minha amada irmã, meu amado irmão, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e eu falo isso em nome de toda a equipe Melodia, tá? Estamos aqui com um time maravilhoso, daqui a pouco trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, tá bom? Vamos orar.
Pai, eu quero te ser grato por este culto. Ser grato porque o Senhor preparou este dia e este é o dia que fez o Senhor. Que o Senhor tenha a liberdade de entrar nos corações. Que cada louvor, que cada palavra possa transformar, libertar e conduzir-nos para o teu propósito. É o que nós declaramos no início desta reunião, no início deste culto, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus.
Eu vou ousar, eu vou declarar, já aconteceu. Pode o mundo se abalar, o amor de esfriar, eu não vou olhar atrás, eu não vou parar, crer em Deus é o segredo, crer em Deus é o segredo. Pode alguém até falar,
na sua vida, declare.
Pode alguém até falar que eu não vou chegar lá, nada vai me intimidar, vou vencer porque crer em Deus é o segredo.
Se eu creio, o primeiro passo
isso que já aconteceu. Aplauda bem forte o nome de Jesus.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
O texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, um texto muito especial que Deus colocou no meu coração, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Mateus 21, verso 1, é o texto que eu quero compartilhar com você.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Com certeza, Fábio. Um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes no dia de hoje. Nós desejamos que a felicidade seja sua companheira, tá? Você que completa mais uma primavera, desejamos também que você permaneça sempre e sempre na presença do Senhor. Délcio Porto Teixeira, parabéns. Antônio Marcos Pereira, Eliomar dos Reis, Ana Rosa Siqueira da Silva, Renata Cesário de Moura, Marques Antônio dos Santos, também o Elton Fontela de Castro, Cícera da Silva dos Santos, Marinalva Ribeiro de Lima e Elcinete Carneiro. Para você meditar, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para sua meditação, este versículo, e em sua homenagem, a próxima canção.
Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer.
Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a
mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não, 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 não.
O grande eu sou, o amigo está
comigo.
Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar.
O medo não vai me parar. Hey, hey.
O medo não vai me parar.
Não, não vai, não.
O grande eu sou, comigo está.
Ele está.
Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza.
Lembremos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e sempre estará ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. E se você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, nós estaremos orando por você. A Débora Lira vai ler os pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp, mas independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, nós estaremos orando por você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Neste momento de oração, nós vamos entregar os pedidos nas mãos do Senhor. Em Mateus 7,11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então vamos pedir para que Deus abençoe a sua vida, vamos agradecer por tudo que Ele tem feito até aqui e vamos entregar nas mãos do Senhor a irmã Leia, de Raiz da Serra, a Roseli e toda a família, Rosana de Pacheco, São Gonçalo e família, Neuza de Queimados e toda a família, Tatiane pedindo oração aqui para a sua família, em especial para que Deus possa libertar o seu esposo do vício das drogas, a Camille de Cordovil também pedindo oração pela família, o Elias Guido de São Paulo e família, a Maria Nazaré de Cachoeiras de Macacu e toda a família, a Carmen Lúcia Azevedo Coutinho de São Gonçalo também pedindo oração aqui por toda a sua família, e o Ederval de Vitória e Espírito Santo, aguardando esse momento de oração, que ele quer orar e precisa de bênçãos também para toda a sua família. Quem estará orando é o pastor Alex Soares.
Pai, eu quero te entregar a cada pedido. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece a vida, as batalhas que estão sendo enfrentadas. Quem sabe pedidos que foram feitos com lágrimas nos olhos, na convicção de que o Senhor, se o Senhor não fizer, mais ninguém faz. Que se o Senhor não entrar, e o que diz a tua palavra, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Essa é a convicção de que muita gente está conosco nesta noite, na certeza de que o Senhor fará. E eu declaro que esta noite é uma noite de cura. Eu declaro que esta noite é uma noite de libertação, de que sentenças serão revogadas e mudadas pelo poder do teu nome. Eu declaro que esta noite é uma noite em que o teu novo chega. Ó Deus, a tua presença chega. Eu concordo com o milagre da minha irmã. Eu concordo com o milagre do meu irmão. Eu concordo com a nova história que começa hoje. Eu concordo, Senhor, que tudo se fará novo, porque assim que o Senhor age, o Senhor é o Deus do impossível. Para ti não há impossível. E eu declaro, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.
Debaixo de suas asas tu me escondes, escudo inquebrável põe em mim. Não temo mal algum, nada me espanta. Eles caem ao meu lado, mas eu não.
Nesse momento especial do nosso programa, estaremos trazendo para você uma porção da parte de Deus para os nossos corações.
A Bíblia diz para nós, Mateus capítulo 21, verso 1, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos dizendo: vá até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Esse texto é um texto espetacular, porque esse texto está há uma semana da crucificação, né? Há uma semana do advento que vai marcar a história da humanidade. O texto começa dizendo que Jesus envia dois discípulos e eles têm uma missão. A missão de trazer até Jesus um jumento e um jumentinho. Né? E algumas missões, né, nos são dadas pelo Senhor que talvez a gente fique pensando, escute isso nessa noite. Nós ficamos pensando, como isso vai acontecer? Será que aquele que vai nos ouvir vai entender? E a missão que foi dada foi pelo próprio Senhor. E eu quero começar essa mensagem nesta noite dizendo que se você tem uma ordem de Deus para a tua vida, se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, descansa o teu coração e tenha certeza que tudo aquilo que o Senhor te enviou a fazer, Ele vai dar a garantia a você que seja feito. E aqueles discípulos saem para trazerem um jumento e um jumentinho. E quando eles chegam lá, a palavra é: o Senhor precisa deles. Então Jesus entra em Jerusalém, escute isso. Jesus entra em Jerusalém assentado num jumentinho. A Bíblia vai contar para nós que Jesus, ele é reconhecido como um profeta em Nazaré, na Galileia. Muitos enfermos eram curados, sabe? Endemoniados eram libertos através da instrumentalidade da vida de Jesus. Jesus agora está chegando na capital de Jerusalém, que é reconhecido por todos. E quando ele entra no jumentinho, aquela multidão reconhece o ministério de Jesus. Reconhece que ele é um profeta. Reconhece que sobre ele há uma autoridade. E começa então a existir aplausos. As pessoas começam a colocar ramos no chão, capas no chão e gritar por toda Jerusalém: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ali está Jesus, o jumento, o jumentinho, os discípulos entrando em Jerusalém e aquela multidão numa celebração por reconhecer em Jesus um profeta. Mas o texto vai dizer mais à frente, o texto que nós lemos, quem sabe você chegou agora com a gente, Mateus capítulo 21, o texto vai dizer mais à frente que quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai ao templo. Guarda essa informação. Ele entra no templo. E quando ele entra no templo, a primeira coisa que Jesus faz no templo é expulsar os cambistas. Expulsar aqueles que usavam do templo e faziam do templo um meio para se lucrar, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Aqueles que usavam o templo como uma oportunidade para fazer negócio. Jesus então expulsa esses homens, expulsa os compradores, cura os enfermos, prega a palavra e faz uma declaração: a minha casa será chamada casa de oração. Olha que paradoxo. O mesmo Jesus que está entrando em Jerusalém e que está sendo aplaudido é o mesmo Jesus que entra no templo e vai expulsar os cambistas, vai expulsar os vendedores, aqueles que facilitavam a oferta do povo. A Bíblia vai dizer, por instrumentalidade de Moisés, que a oferta deveria ser preparada antes em casa. O marido, o pai, o homem deveria cuidar ali do seu bezerro, do seu carneiro, desde a sua concepção, desde a sua, do seu nascimento, e até a idade de ser sacrificado e conduzir ao templo. Cuidar da sua pombinha, da rola. Mas isso não era feito. As pessoas, então, para facilitar o culto, eles então iam para a porta do templo vender animais e fazer daquilo um negócio. E olha que paradoxo, o mesmo Jesus que é aplaudido é o mesmo Jesus que entra no templo quebrando tudo. É essa mesma expressão. Jesus chega quebrando tudo, literalmente quebrando tudo, para colocar aquele templo em ordem. E eu quero nessa noite, nesse culto tão especial, que eu sei que tem abençoado a sua vida, eu quero chamar a sua atenção. É essa liberdade que Jesus quer ter na sua vida. Ele quer ter no seu templo, que é o seu coração. E qual é a liberdade? Ele quer ter a liberdade de entrar, ser aplaudido, ser reconhecido, ser adorado, ser reverenciado. E é muitos desses que querem esse Jesus. Jesus que é aplaudido, Jesus que é celebrado. O Jesus que todos reconhecem, que entra, que chega chegando, né? É um Jesus que chega e que todos aplaudem, sabe? Aplaudam a presença dele. Mas esse mesmo Jesus que chega chegando, é o mesmo Jesus que chega para colocar aquele templo em ordem. E é sobre isso que eu quero profetizar nesta noite. O Jesus que entra na tua vida para colocar as coisas no lugar. Sabe, obra às vezes causa alguns transtornos. Obra gera algumas dores de cabeça porque gera incômodo. Uma obra vai tirar as coisas do lugar. Uma obra vai incomodar. Uma obra vai trazer despesas, vai trazer custos, vai trazer gastos. Uma obra vai provocar, quem sabe, os vizinhos por causa do barulho. Mas uma obra, ela tem um propósito, de trazer uma renovação. A obra, ela tem um propósito de trazer um novo, de trazer um ajuste. E é isso que eu quero falar para a sua vida nessa noite. Eu fico vendo gente dizendo assim: Senhor, faz a tua obra em mim, faz, ó, uma obra em mim, sabe? É como um vaso que é colocado na mão do oleiro. Você lembra desse texto, Jeremias capítulo 18? O texto vai dizer para o profeta que Deus diz a ele: desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. E quando ele desce, ele vê um oleiro trabalhando no barro, e o trabalhar desse oleiro com barro é uma demonstração daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o desejo de Jesus é entrar no templo que é a tua vida e começar a colocar algumas coisas em ordem. Mas escute isso, ei, aguce os seus ouvidos. Tem coisas que, para acontecerem na sua vida, elas precisam ser feitas de forma radical. Não dá para ter jeitinho, não dá para negociar, não dá para criar um canal de comunicação e de ajustes. Tem coisas que, para Deus fazer, ele vai ter que chegar com o pé na porta. Sabe, que tem coisas que não dá para... Vou silenciar o grupo. Não é silenciar o grupo do WhatsApp, é sair do grupo do WhatsApp. É, não, pastor, eu vou ficar um tempo sem rede social. Você acredita que tem gente que precisa, durante um tempo, sabe, ter a ausência da rede social? Mas tem gente, escute isso, pasmes, tem gente que não pode ter rede social. Tem coisas que na sua vida você precisa ser radical. É, como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Se Jesus entra ali no templo, chamando um plebiscito, fica imaginando. Jesus, vamos fazer uma reunião aqui, vamos criar um local para que vocês possam vender sem atrapalhar aqueles que querem cultuar. Vamos criar um cantinho aqui no templo para que a gente possa colocar as barracas e não incomodar ninguém. E a gente vai fazer aqui uma reunião, vamos convocar uma assembleia de forma que agrade a todos e não prejudique, sabe? Aquele problema seria amenizado, mas não seria resolvido. E a gente tenta fazer isso com a gente. Não, pastor, eu vou fazer. Eu escuto muito isso. Não, pastor, eu sei o que eu preciso fazer. Não, pastor, eu vou. Quando chegar o momento, eu vou. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa dar liberdade para Jesus entrar no teu tempo. E ele precisa fazer algumas coisas quando ele chegar em você. Número um, anote isso se você puder. Anota aí, bota no teu papel, bota no teu caderno, anota isso, bota na tela do teu celular. Jesus precisa entrar e entrar com radicalidade. Jogar algumas coisas fora que não deveriam estar aí, não podem estar aí. Sabe, tem coisas que não podem ser negociadas, e aqueles homens estavam negociando coisas dentro do templo. E é essa liberdade que Jesus quer: entrar para jogar fora, para arrancar, para expulsar, para mandar embora, para expurgar. E você precisa ter coragem. Você tem disposição para um montão de coisa. Você é homem com H maiúsculo. Você é mulher com M maiúsculo. Mas você precisa ser homem e mulher para mandar embora essas coisas que está atrapalhando de você ter uma relação direta com Deus. Você precisa ter essa coragem. Número 2, você precisa permitir que quando Jesus entrar, ele tem a liberdade de curar. A Bíblia diz que ele entra e cura a todos. Ele quer curar alguns traumas. Ele quer curar algumas coisas que está aí dentro. E quem sabe, ninguém conhece. Quem sabe, ninguém sabe deste processo que vai aí dentro. Ele quer entrar e trazer vida para você. Ele quer entrar e dizer: ei, estou fazendo nova todas as coisas. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E é isso que eu quero declarar. Jesus, quando ele entra, ele não entra só para jogar fora o que não presta. Ele entra para fazer uma ornamentação, ele entra para fazer uma decoração, de forma que todos aqueles que conheciam você, sabe, não irão reconhecer essa nova história, esse novo casamento. E quando eu digo novo casamento, é o casamento que Jesus restaura, é o casamento que Jesus transforma, é o casamento que Jesus liberta, sabe? Um novo ministério, uma nova vida, um novo sorriso. Eu quero declarar e profetizar: joga essa veste de luto, de pranto fora e comece a colocar vestes de louvor, sabe? Vestes de celebração, de adoração. Ele entra para trazer cura. Ele entra para trazer restauração. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Depois de curar, ele ministra a palavra. É a palavra de Deus que vai, ei, conduzir você, direcionar você, levar você a um novo, a um novo tempo, a um novo momento, a um novo decreto. E é isso que eu declaro. O salmista já declarou e profetizou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus meus caminhos. O Senhor quer te conduzir pela palavra. O Senhor quer que você esteja disponível para ouvir a palavra. O Senhor quer que você viva uma vida firmada na palavra. Para de tomar decisões. Pare de tomar decisões sem consultar a palavra, sem consultar a voz de Deus, sem consultar o coração de Deus. A Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído porque não tem conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Deus. João, escrevendo no seu evangelho, capítulo 1, ele falando sobre a materialização do verbo, do Logos, da palavra que fez carne e habitou entre nós. Sabe, a palavra é Deus, a palavra é Jesus. E quando eu digo viver uma vida na palavra, é uma vida em Cristo. Para de tomar decisões por impulsos. Para de tomar decisões por circunstâncias, por momentos. Caminhe pela palavra, caminhe com Deus. Chame Deus para o seu relacionamento. A Bíblia vai dizer para nós que Enoque decidiu andar com Deus. O texto, ele é tão espetacular que ele diz que a decisão partiu de Enoque. Enoque decide andar com Deus. Tiago vai dizer uma outra verdade: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, crie em você um canal de relacionamento, uma ponte de relacionamento, de intimidade com o Senhor, a ponto de se criar uma dependência. Muitos querem um Jesus que entra em Jerusalém, que é aplaudido, quem sabe fazendo-se selfie, mas marcando no Instagram. Eu tô lá também no Instagram, PR Alex Soares. Quem sabe marcando no Instagram, hashtag Jesus em Jerusalém, hashtag Jesus no jumentinho, hashtag ele é espetacular. Muitos querem esse Jesus dos hashtags da vida, das selfies da vida, das fotos da vida, mas muitos não querem um Jesus que entra no templo para colocar o templo em ordem. Quem sabe alguém pode ter dito assim: fiquei escandalizado. Conhece os mimimi, né? conhece aqueles que são do mim. Fiquei escandalizado. Não precisava de tanta agressividade. Para que essa ignorância toda? Para que entrar no templo dessa maneira? Quem sabe alguns dissessem assim, por que não chamou para uma conversa? Sabe por quê? Porque ele sabe que tem coisas que só sairão da nossa vida. Guarde isso e eu vou repetir pausadamente. Porque ele sabe que tem coisas que só saem da nossa vida se forem de forma radical. Jesus sabe que tem coisas que só são arrancadas de nós se forem de forma dura, radical. E é para isso que ele veio. Ele veio para colocar a minha vida, a sua vida em ordem. Quem sabe nesse culto hoje, nesse Cristo em Casa, é o dia de você dizer assim, sabe, pastor? Sabe, meu irmão Fábio Silva, Jesus precisa entrar hoje na minha casa de forma radical. Eu lembro da palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias. Ei, ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Sabe, aquela palavra do profeta não era uma palavra de morte, guarde isso. E sei que não estou falando nenhuma heresia. Era uma palavra de organização, sabe? Porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe que tem coisas que nós só colocaremos em ordem se elas vierem acompanhadas de uma sentença. É aquela pessoa que está bebendo, que está fumando. E vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, e bebe e fuma. Até um dia que o médico diz assim, se você não parar de beber, você conhece alguém assim? Se você não parar de fumar, você vai morrer. Se você não mudar a tua postura em relação à tua saúde, você morre. E aí aquela pessoa, ou muda, ou morre. Ou muda, ou morre. Deus está dizendo para você assim, Ele não quer te perder. E você sabe que eu estou sendo profeta de Deus na tua vida. Ele não quer te perder. Mas para isso, Ele vai levar a você uma posição e uma postura radical. Ele entra expulsando os cambistas, expulsando os compradores. Ei, fecho a minha mensagem dizendo, a minha relação com Deus não pode ser uma relação de negócios. A minha relação com Deus não é por aquilo que Ele vai me dar. Não é pelo bem que eu vou conquistar. Tudo isso é balela. Tudo isso é detalhe. Tudo isso é um plus. A minha relação com Deus é por aquilo que Ele é na minha vida. E quando você tem essa certeza, essa convicção, Ele faz o sobrenatural. Então, nessa noite, se permita, abra-se. Para que Ele entre na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, nos teus sonhos. Mas deixe-me encerrar dizendo uma coisa. Muito mais do que fazer no teu casamento, muito mais do que fazer no teu ministério, muito mais do que fazer nas tuas finanças, Ele quer fazer em você. A começar por você, dentro de você. E aí as demais coisas serão detalhes. Serão acrescentadas. Então hoje, Ele entra para mandar embora os cambistas, Ele entra para expulsar, Ele entra para trazer cura, e Ele entra para trazer a palavra. Eu declaro para a tua vida essas três verdades. Um Jesus que entra para trazer mudança, para trazer cura e para trazer palavra. É o que eu declaro. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, eu quero declarar e profetizar neste culto tão especial. Aonde nós declaramos o Cristo em casa. Entra nesta casa. Trazendo ordem. Trazendo vida. Trazendo libertação. Entra trazendo cura. Eu declaro a manifestação da tua palavra, que vai determinar uma mudança radical sobre esta vida. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, Rabacandarachubia, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, uma mudança na tua história. e o teu testemunho sendo contado de um Deus que faz infinitamente mais, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, levanta a tua cabeça, sorria e viva o sobrenatural de Deus para esse tempo e para esse momento. É o que eu declaro sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, no nome de Jesus. Amém e amém.
Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque
que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Antes de impetrarmos a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém.
A meu Deus, o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus. Pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. E algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. Adeus.